As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Assim será até final deste ano. A urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas irá fechar durante todos os fins de semana, agravando desta forma os transtornos que já estavam a ser colocados a crianças e jovens que necessitavam de atendimento urgente. A indicação é confirmada em comunicado pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo. Recorde-se que atualmente estavam em curso condicionantes às sextas, sábados e domingos, quinzenalmente, sendo que agora o fecho de portas confirma-se durante todos os fins de semana. Ainda assim, nesse mesmo texto, o CHMT refere que este encerramento programado, ao invés de encerramentos aleatórios e imprevistos, permite que os utentes tenham prévio conhecimento dos constrangimentos existentes. Esta é a solução que garante mais condições de segurança, tanto para a população como para os próprios profissionais, assegurando a adequada prestação de cuidados aos utentes pediátricos, sublinha o mesmo texto que reforça que apesar dos esforços dos profissionais de saúde do Serviço de Pediatria para garantir as escalas do Serviço de Urgência Pediátrica, esta programação revela-se como absolutamente necessária. Durante os períodos de fecho programado, os médicos pediatras que se encontram ao serviço do CHMT garantem apenas apoio à urgência interna e aos doentes já admitidos na instituição. Todos os pais que necessitem de assistência em saúde para os seus filhos ou esclarecimento de dúvidas devem ligar o SNS 24 808 24 24 24. Os doentes emergentes da região do Médio Tejo que necessitem de assistência inadiável e transporte de ambulância serão encaminhados diretamente pelo Instituto Nacional de Emergência Médica através do Centro de Orientação de Doentes Urgentes para unidades hospitalares adequadas da região. Cerca de 120 enfermeiros do Centro Hospitalar do Médio Tejo conseguiram fazer valer as respectivas reivindicações e obtiveram a garantia que irão ver reposta a contagem integral do tempo de serviço entre 2004 e 2014, com retroativos a janeiro de 2023. Em declarações à agência Lusa, Casimiro Ramos, presidente da administração do CHMT, reconheceu que esta medida é de toda a justiça, agora suportada por um parecer jurídico que permite ao Centro Hospitalar fazer esse reconhecimento. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses já reagiu a esta vitória, justificando desta forma a desconvocação da greve que estava marcada para esta quinta e sexta-feira, dias 2 e 3 de novembro. O sindicato congratula-se pelo facto de as inúmeras ações de luta desenvolvidas e a greve decretada terem obrigado a administração a assumir compromissos. Outro dos pontos-chave tem a ver com a garantia dada pela administração do CHMT, que irá manter os enfermeiros com contrato a termo e promover os necessários contratos de substituição e continuará a desenvolver os melhores esforços para que seja autorizada a contratação destes enfermeiros para o quadro de pessoal da instituição.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta sexta-feira fica marcada pelo arranque da segunda fase da Liga dos Campeões de Hóquei em Patins. O Sporting de Tomar está de olhos colocados no patamar decisivo e, para isso, só tem de ficar num dos dois primeiros lugares do grupo. Pela frente, os nabantinos terão o Heringen, da Alemanha, nesta sexta-feira, pelas 21 horas, o Noia, de Espanha, neste sábado, pelas 16 horas, e o Valongo, no domingo, a partir das 14 horas. Depois de ter ganho a primeira fase em França, o Sporting de Tomar joga assim em casa. A confiança é a palavra de ordem. Nuno Lopes, treinador dos nabantinos, em entrevista à ERT, perspectivou este conjunto de embates.
O perigo às vezes até somos nós. Portanto, eu relembro a eliminatória que tivemos em França, no Valsum, por exemplo, que era uma equipa teoricamente acessível, e foi durante a prova toda. Nós só na segunda parte é que desbloqueámos o jogo, porque a primeira parte o guarda-redes do Valsum fez uma excelente exibição. Portanto, as cautelas são sempre poucas e nós amanhã esperamos o Erlingen com até a primeira bola entrar, a segunda. Vai ser duro de roer. Portanto, depois, o Noia, que é uma equipa completamente, uma equipa da Liga Espanhola, completamente experiente, com jogadores com muita experiência, e que já habituados a estes palcos, e que no fundo é o terceiro, quarto classificado, penso, da Liga Espanhola. Portanto, só isto aqui penso que é um fator relevante e um fator de muita importância. Portanto, o Valongo, conhecemos o Valongo. Aliás, temos andado braço dado pelo Valongo nos últimos anos à disputa de coisas semelhantes. Eles têm ganho umas coisas, nós temos ganho outras, e não há dúvida nenhuma que é um adversário com muito valor, que nós já defrontámos e vimos o quanto foi difícil eu jogar com eles no, há 15 dias, 3 semanas atrás. Portanto, e aqui em Tomar vai ser igual. Portanto, não há que fugir a isso, mas há que olhar para nós, há que pensar que temos argumentos e que temos ideias e que jogamos para ganhar.
O Sporting do Tomar é, nesta altura, o líder da primeira divisão nacional de hóquei em patins, precisamente a única equipa que soma por vitórias os jogos realizados e a única que ainda não perdeu um jogo que fosse. Aliás, os Leões estão numa série de 8 triunfos em duelos oficiais. Nuno Lopes garante que os atletas continuam com os pés no chão.
Sim, até porque eu não deixo que esteja de outra forma. Eu e o clube, tanto em si. Portanto, nós estamos cientes disso, também sabemos o trabalho que vimos a desenvolver. É lógico que se calhar há um mês atrás pensávamos que a esta altura seria difícil estarmos nesta posição, mas já que estamos, acho que estamos com direito próprio, acho que estamos com convictos do nosso valor. Portanto, é a oitava, é a nona, é a décima, é a décima primeira, é a décima segunda, é aquilo que tiver que ser. Portanto, jogamos jogo a jogo, pensamos em ganhar, jogamos para ganhar. Isto, a grande verdade disto é que não vamos ganhar sempre, e vai haver alturas em que nós não vamos conseguir ganhar, mas há uma coisa que é clara, é que nós jogamos para ganhar. Quem joga para ganhar, está mais perto de ganhar. E jogar para ganhar não é de boca, não é dizer que jogamos para ganhar, todos os clubes querem ganhar. Agora, apresentar uma ideia de jogo, uma forma de estar no campo em que, de facto, jogo para ganhar, é mais difícil. E aí, o Sporting de Tomar tem, os jogadores do Sporting de Tomar têm isso, e nós, de facto, apresentamos isso fim de semana após fim de semana. Agora, nós sabemos que vai haver uma altura que isso não vai ser possível. Nós vamos tentar adiar isso para mais tarde e agora continuar na senda das vitórias e tomar vitórias atrás de vitórias, porque isso também nos dá mais responsabilidade, também nos dá, de facto, um aumentar de expectativas para quem nos vai acompanhando, mas isto não há outra forma de estar. Portanto, temos que aceitar isso de bom grado. E é sempre trabalhar sobre vitórias, é sempre muito mais motivante do que outra coisa. Portanto, há que continuar a ganhar e continuar a motivar e continuar a passar estes obstáculos que nos têm vindo pela frente.
Arranca já nesta sexta-feira a segunda fase da Liga dos Campeões de Hóquei em Patins. O Sporting de Tomar irá defrontar-se pelas 21 horas a equipa alemã do Erringen. O pavilhão municipal de Tomar será então um palco para esta fase da Champions League. A ERTS irá acompanhar-se o Sporting de Tomar a par e passo. Teremos aqui todos os relatos desta caminhada europeia dos Leões.
Rádio ERTS. Informação.
António Vicente, presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, considera como inadmissível que a ponte de Vermoeiros ainda continue fechada ao trânsito desde há 6 anos. Em recente entrevista na ERTS, o autarca reforça que está em causa o caminho municipal 1119 e fala em obras e obrinhas para descrever aquela que é, efetivamente, uma prioridade no mapa rodoviário do Conselho de Tomar.
Que é a abertura da ponte de Vermoeiros sobre a Ribeira da Lousã no caminho municipal. Menciono novamente, caminho municipal 1119 está encerrada há 6 anos. É inadmissível uma coisa destas. Quando faz tanta obra e tanta obrinha, eu não vou discutir a necessidade nem a importância delas. Esta é de extremamente importância. E todos têm fechado os olhos. Mas eu quero, tudo irei fazer, a Junta, tudo irá fazer para que esta obra seja feita também. Não sei como, mas vamos esforçarmos-nos para, junto às entidades, olharem para aquela ponte e que abram aquela ponte. Porque faz todas as pessoas, da parte nascente da freguesia, quando se deslocam para Poente, sobretudo, é por ali, não é por outro lado, para aquela estrada. Toda a gente passa por mesmo, gente que tinha de Abrantes, etc. Toda a gente passa por ali. Eu não percebo. Fechou-se e pronto. Os problemas não podem ser resolvidos com está mal e cerra-se. Pronto, fechou. Não pode ser. Temos que trazer formas de resolver as situações. E nós queremos tudo fazer para que esta ponte seja aberta.
António Vicente, presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, considerando aqui inadmissível que a ponte de Vermoeiros continue encerrada.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública irá controlar a velocidade com recurso a radares na Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, Conselho de Tomar. A informação é da própria PSP no âmbito da ação Quem o Avisa. Será no dia 28 de novembro, entre as 8 da manhã e o meio-dia. Ainda no mapa, respeitando ao Médio Tejo, registro para uma ação de fiscalização em Abrantes, na Avenida de Alves Barrota, no dia 7 deste mesmo mês. Na globalidade do Distrito de Santarém, a PSP tem agendado as duas operações, uma na capital escalabitana, a 10 de novembro, entre a meia-noite e as 3 da manhã, na zona da Calçadinha, e ainda no Cartacho, no dia 15, na Rua do Progresso, das 8h30 às 12h30. É já no dia 16 de novembro que a Casa do Conselho de Tomar em Lisboa irá realizar um tradicional magusto, iniciativa que contará com a parceria da congénere de Vinhais, representação do distrito de Bragança. Registro a esse propósito para uma mostra gastronómica das iguarias transmontanas, onde a castanha irá assumir papel de relevo. O evento, acrescente, terá lugar na sede da Casa Navantina. A Artejã antecipou esta realização junto de Carlos Galinha, presidente da Casa do Conselho de Tomar em Lisboa, que se congratulou com o trabalho conjunto em prol de valor acrescentado aos associados e para mostrar aquilo que as regiões têm de melhor. O dirigente explicou como podem ser efetuadas as reservas para garantir a presença no evento.
Através do nosso site institucional, ecetomar.pt, temos um cartaz com uma ficha de inscrição online. E as pessoas que pretendam se inscrever preenchem os dados, o nome, o número de pessoas que pretendem, o número de telefone e o e-mail, e procedem à transferência bancária, que dá o número da conta, para assegurar, em termos logísticos, para que neste dia 16 seja tudo muito mais fácil, mais fluido, melhor, e as pessoas vindo já com a inscrição paga, não há muito tempo a perder em termos de acesso à entrada. Portanto, é muito fácil, basta aceder ao nosso site em cctomar.pt, preencher a ficha de inscrição, faz a transferência enviando o comprovativo por e-mail e fica, digamos, garantido a inscrição. Convido todo o auditório da Rádio Hertz, para os tomarenses que estão em Tomar e que estão em Lisboa, a virem-se juntar a esta mostra gastronómica, a este magusto transmontano, que é na Casa do Conselho de Tomar, e convido a virem provar também o melhor que Trás-os-Montes tem em termos de iguarias, porque tem, digamos, uma cozinha muito forte, uma cozinha boa. Logicamente vai ter aqui representada uma mostra, porque é muito mais, em Trás-os-Montes é muito mais do que só aquilo que se vai mostrar aqui. Mas é um começo, quem sabe se da próxima vez não fará outra alternativa em termos de pratos a apresentar.
A Hertz também falou com Rui Gonçalves, presidente da Casa do Conselho de Vinhais, que apontou para uma mostra gastronómica de luxo e explicou porquê.
Uma mostra gastronómica de luxo. É posta mirandesa, carne de vitela, um bife excelente, de excelência, costeleta também de vitela, também rodeão de vitela, que muita gente não conhece, é mesmo típico daqui da nossa zona transmontana. Rodeão de vitela é como se fosse um entrecosto ou uma entremeada de vitela, que é muito saborosa também. Depois temos a alheira, a nossa alheira de Vinhais, a nossa chouriça de carne de Vinhais, que é também fumeiro IGP, região marcada, também um fumeiro de excelência. Depois temos a castanha. A nossa castanha de Vinhais é a castanha longal. É a castanha mais de mesa, de magusto, mesmo, é uma castanha muito boa mesmo.
Ainda há aqui trabalho a fazer para que se possa potenciar ainda mais toda essa riqueza gastronómica?
Sim, por isso mesmo que nós estamos também nesse trabalho. Nós associamos já às casas regionais faz cerca de 2 anos, desde que eu tomei posse, tive logo esse propósito de me associar às outras casas, e consegui perceber que muita gente não conhece o nosso produto, como nós também. Eu também percebi que também não conheço o que existe de bom em qualquer região. E as casas regionais fazem esse grande trabalho. E aqui há mesmo um grande trabalho, e certamente acredito que 80% das pessoas que estarão no evento vão degustar pela primeira vez os nossos sabores típicos e genuínos.
Casa do Conselho de Tomar em Lisboa, aqui a promover o tradicional magusto, parceria com a Casa de Vinhais, e no dia 16 de novembro irá estar disponível uma mostra gastronómica de iguarias transmontanas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Começo a nota do dia de hoje saudando os enfermeiros do Centro Hospitalar do Médio Tejo e o seu sindicato, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, pela sua determinação em lutar contra o desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde, exigindo respeito pelas suas carreiras e a valorização do seu trabalho. Com uma greve marcada para os dias 2 e 3 de novembro, os enfermeiros conseguiram uma importante vitória ao verem aceitos pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, no dia 1 de novembro, as reivindicações apresentadas no seu pré-aviso de greve. Estes profissionais de saúde do Centro Hospitalar do Médio Tejo, através da sua luta, viram ser reconhecido pelo Conselho de Administração o seu direito à contagem integral do tempo de serviço para a progressão na carreira entre 2004 e 2014, foram com retroativos a 1 de janeiro de 2022. Conseguiram ainda fazer reverter a decisão que tinha sido tomada de despedir um conjunto de enfermeiros contratados a prazo, os quais vão manter os seus postos de trabalho, para já com contratos a termo, mas com o compromisso de vir a ser autorizada a sua contratação para o quadro de pessoal do Centro Hospitalar do Médio Tejo. A satisfação desta exigência vai naturalmente garantir e melhorar o serviço prestado aos milhares de utentes do Médio Tejo que procuram cuidados de saúde nestas três unidades hospitalares. E já que estamos a falar das três unidades hospitalares do Médio Tejo, dizer que a Comissão Permanente e a Comissão de Saúde da Assembleia Municipal de Tomar estiveram reunidas no dia 10 de outubro para analisar o encerramento do serviço de urgência da Unidade Hospitalar de Tomar no fim de semana de 29 de setembro, 1 de outubro. Como resultado dessa reunião, foi decidido solicitar um conjunto de informações ao Centro Hospitalar do Médio Tejo para posteriormente ter tomado uma posição pública sobre o problema do encerramento de serviços de urgência nas unidades hospitalares do Médio Tejo, com particular incidência no Hospital de Tomar. A resposta às questões colocadas, recebida a 27 de outubro, infelizmente muito pouco esclarece as interrogações que foram colocadas, já que se limita a informar que, sem explicitar quais, algumas das questões não são do âmbito do Centro Hospitalar, mas sim das autarquias locais e do agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo. Ou, noutras questões, as respostas às mesmas estão sobre a alçada da tutela, pelo que as perguntas desse âmbito deverão ser dirigidas ao Governo, mais concretamente ao Ministério da Saúde, eventualmente através dos grupos parlamentares com representação na Assembleia da República. Questões como, por exemplo, qual o quadro de recursos médicos que é considerado necessário para cumprir a missão definida para as unidades hospitalares, lugares por preencher, número de médicos por especialidade médica que apresentaram declaração de escusa em ultrapassarem o limite legal de 150 horas de trabalho extraordinário, ficaram sem resposta. Ficamos com a informação de que foi este ano aberto concurso para 44 vagas por especialidades médicas, às quais concorreram apenas dois médicos, que foram contratados, e que cerca de 60% dos médicos que asseguram as urgências são contratados como prestadores de serviços. Certamente que a Assembleia Municipal irá, com urgência, analisar o conteúdo das respostas que recebeu, o evoluir da prestação de cuidados de saúde no centro hospitalar, as respostas que o Governo está a dar aos problemas que todos os dias se estão a agravar e tomará uma posição pública em defesa do acesso constitucional da população aos cuidados de saúde.
E assim ouvimos Bruno Graça com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.